Tal como já aconteceu com outros episódios em que eu era convidado num podcast, eu decidi transformar esse conteúdo num episódio do podcast Averrara, porque era uma pena ficar só do outro lado, no outro podcast. E mais uma vez, como já disse anteriormente, há pessoas que ouvem este podcast, a Averrara, e não ouvem o podcast da pessoa com quem eu estive a falar. Com quem é que eu estive a falar? Estive a falar com o André F. Costa, com quem eu já tinha estado a falar, está aqui o site dele, andrefcosta.com, no âmbito de algo novo para mim. Em 2024 eu estou a explorar uma série de ideias com inteligência artificial e eu estou a frequentar o curso do André F. Costa, aqui superhumano.ai, e no âmbito da minha participação no curso, como aluno, o André quis estar à conversa para o podcast dele, que é o podcast AI Cast. AI de Artificial Intelligence, de Inteligência Artificial. Ele vai lançando aqui os episódios com os convidados. No momento em que estou a gravar esta pequena introdução para o episódio, ainda não está aqui a conversa que gravei com o André F. Costa, mas no âmbito da minha participação no AI Cast, e por eu ser aluno do curso Superhumano, este nome é brutal, gravámos então esta conversa que, mais uma vez, eu decidi transformar num episódio do podcast Averrara. Eu sei que vais adorar, esta conversa foi brutal e há aqui coisas que ainda não conheces de mim. Vamos já de seguida então para o episódio desta belíssima conversa com o André F. Costa. É só isto que eu te quero perguntar. Queres ser uma ave rara ou apenas mais uma ovelha no rebanho?
Estamos em live, não é? Aqui com o Pedro Silva Santos. Pedro Silva Santos, que até posso partilhar aqui, Pedro Silva Santos, que se apresenta, ainda bem que se apresenta, porque o Pedro é daquelas pessoas que eu teria dificuldade em definir num parágrafo, mas assim muito resumidamente, autor de 3 livros, investidor e o louco do podcast Ave Rara. Se ainda não conheces este podcast, eu recomendo vivamente que procures no YouTube, em todas as plataformas, não é, Pedro?
É, exatamente. Está no Spotify, no iTunes, está no meu site também. Sou chato, aparece em todo lado.
Em todo lado, muito no TikTok. Uhum. E o Pedro que consegue aqui o feito de, com um tema profissional e com um trabalho profissional, ter 16 capas e vídeos com dezenas e alguns aqui com dezenas de milhares de visualizações. E, Pedro, sem mostrar o corpinho, imagina que...
Mostrando o corpinho, isto imagina, é loucura.
Isto só assim mesmo com a cara, portanto isto é um feito. Eu pertenço aqui, hoje estou a falar com uma pessoa que admiro muito, que considero um mentor, um dos maiores loucos a nível nacional. Geralmente a malta gosta muito dos loucos internacionais, não é? Elon Musk e assim uns loucos mais internacionais, mas acho que devemos, o que é nacional é bom, e também temos bons loucos e bons visionários aqui em Portugal, e que eu recomendava, cuja realidade é muito mais semelhante à nossa e que têm muito, muito para ensinar. Eu pertenço aqui à comunidade de trabalhar 4 horas por dia do Pedro, que era algo que eu realmente gostaria muito, mas ainda não estou lá. E até foi...
Lá chegarás.
E até foi com base num dos episódios aqui da comunidade que surgiu a ideia de fazermos esta conversa. Mas antes de eu mostrar aqui qual é que seria o episódio, o que é que nos traz até aqui a este tema de Pedro e da inteligência artificial, eu gostava de fazer uma pergunta ao Pedro que tenho para fazer há muito tempo, e é sobre, vou parar aqui a partilha, uma pergunta, Pedro, sobre este livrinho aqui. Eu não sei se tu conheces, É a Avogar.
Eu conheço.
Exato. Conheces?
Conheço.
De empregado frustrado a criador do seu próprio emprego, que eu tenho aqui, até aqui com... Tenho que mostrar, não é? Aqui até com uma...
Com uma dedicatória e tudo.
Uma dedicatória e tudo.
Espetacular.
Ah, e uma das partes mais, e aqui se vê o interesse de realmente acompanhar o trabalho de empreendedores nacionais e de pessoas que vivem a mesma realidade que nós. Porque tens aqui um parágrafo, um capítulo incrível neste livro que eu adorei. E que é o capítulo que fala sobre porque é que os clientes me pagam a mim primeiro e como obrigar os seus a fazer o mesmo. Acredito que é uma dificuldade que muita gente, que muitos empreendedores têm. E tu falas sobre a tua experiência depois de leres o livro de um antigo mafioso do Clã Gambino, leste um livro que se chama Aprenda com a Máfia. E dizes coisas...
Esse é que é o livro escrito por um mafioso do Clã Gambino. Foi mesmo esse. Aprenda com a Máfia.
E tu dizes coisas, não dizes, mas tem aqui... Não dizes para fazer, mas só para as pessoas verem com quem... Assim, para começarem já a ter uma noção de com quem é que nós vamos falar. Há aqui um capítulo que diz... Em relação aos pagamentos, as regras são muito claras. Dou-lhe 30 dias para pagar o que me deve. E deve estar a pensar. E se eu não pagar o que devo em 30 dias? Se não pagar no prazo acordado, esmago-lhe um dedo com um martelo ou corto-lhe com um machado. E dou-lhe mais 2 dias para liquidar essa dívida.
Atenção, espera aí. Isso são as regras da máfia, não são as minhas.
Exatamente.
Eu depois estava a ler no livro e eu assim, espera, como é que eu vou adaptar isto para os meus clientes que não me pagam a horas, como é que os vou fazer? Como é que os vou obrigar, sem ter que lhes partir dedos e pernas? Né? Sim, esse é um problema quando... Inclusivamente houve uma pessoa há tempos que me disse, Pedro, criei a minha empresa e agora é que me apercebi que conseguir clientes é fácil, conseguir que os clientes nos paguem pelo trabalho que executamos é que é difícil. E as pessoas só se apercebem disso quando criam o seu próprio emprego. Se tens um, sei lá, olha, por exemplo, se tens cursos online, aí é fácil, porque a pessoa enquanto não pagar não tem acesso, aquilo está tudo montado automaticamente. Agora, se prestas serviços de consultoria, de marketing, seja o que for, às vezes a última fatura é mais difícil. Para quem faz, por exemplo, um site, essa caneca é fenomenal. Essa caneca é incrível.
Que vem aqui. Que vem com o pack, eu não sei se ainda há esta promoção, mas esta promoção é muito boa, talvez o Pedro possa fazer agora para a Black Friday, que é os dois livros e a caneca.
Exatamente. Eu posso mostrar aqui, sim. Eu vou partilhar aqui o meu ecrã. Na loja online, no Plus Store, há aqui um pack, está aqui, olha logo
boa.
Aqui, pack. É um pack dos dois livros mais a caneca, sim, está aqui.
Sim, não, e foi esse que eu aproveitei. O Pedro escolheu a minha caneca, que diz, para mim, os amigos têm que caber todos dentro de um carro, algo que provavelmente muitos, quem trabalha por conta própria, muitos empreendedores ou empresários, creio que poderão estar
a minha tem uma frase diferente, que diz assim, já fiz as pazes com o passado.
Sim, e que também falas aqui, que é um capítulo deste
do outro, do Averrara 2, aqui. Do preto. Sim, sim.
E para quem me segue sabe que, apesar de meio sonhador, ou pelo menos com objetivos altos, sou muito realista e pragmático nestas coisas. Os livros que temos aí nos tops internacionais, Pai Livre, Pai Rico, Pai Pobre, todos aí os grandes livros, A Arte da Guerra, os livros de Napoleão Bonaparte, epá, são todos espetaculares. Mas passem para ele, façam primeiro o que está aqui, de forma muito realista e pragmática, e quando conseguirem seguir grande parte destas recomendações, destes conselhos, muitos deles muito terra a terra, nada glamourosos de...
Ai não, sem filtros mesmo, de sem contar filtros, a história conforme ela deu.
Mas, de facto, tem aqui este livro que se chama De Empregado Frustrado a Criador do Seu Próprio Emprego, e se fizerem o que está aqui, ou se seguirem grande parte destas recomendações, sem dúvida que já ficam numa situação totalmente diferente do que aquela que estão agora. E depois, claro, óbvio que há livros incríveis e há coisas que conseguimos aplicar aqui na nossa realidade.
Vou-te contratar como embaixador dos meus livros. Pá, estás contratado. Isto parece quase um episódio AICast patrocinado pelo Pedro Silva Santos.
Pelo Pedro Silva Santos. Não, fazes-me aí um cupom de desconto que eu digo: comprem com André Costa 10 na loja, online. Não faças, porque de facto recomendo.
Já está, vamos aqui, olha, até te mostro, para quem quer perceber como é que funcionam as lojas online. Portanto, tenho aqui a Noctula Store, e eu vou aqui no back office, pô, já criei um cupom para ti. Portanto, vamos aqui, onde está marketing.
Uma aula do WordPress aqui.
Exato, tu estás a ver, olha, estamos aqui, vamos a cupões. E aqui, adicionar cupão, criamos já. Vamos criar, como é que queres que se chame o cupão?
André F. Costa.
André F. Costa.
10, sim? Não é? Se calhar tudo em minúscula, eu diria tudo em minúscula, assim para tudo ser mais simples.
É igual, depois tu se escreves em minúscula funciona.
Ok, ele não é case sensitive.
Não. Portanto, cupão, vou pôr aqui na descrição.
Esse cupão vai dar 10% de desconto a quem adquira?
Vai.
Boa. Exatamente.
Portanto, desconto fixo no carrinho não é fixo, mudamos aqui para desconto em percentagem, 10% de desconto, e restrições, podemos restringir aqui que este cupão não funcione com outros, ou seja, para não acumularem este cupão
exatamente,
em cima de outros.
Faz sentido.
E aqui nos limites de utilização não vamos pôr nada, mas podemos pôr limitar um por utilizador, ou no máximo 10 cupões, quando as primeiras 10 pessoas comprarem este cupão já não existe. Não, mas vai ficar assim. Portanto, André F. Costa 10.
Portanto, já consegui um descontinho aqui para quem estiver a ver o iCast e quiser comprar aquele pack.
Está feito.
E obrigado, Pedro. Excelente aqui para os super
humanos. Qualquer coisa, noctulastore.com, qualquer coisa que aqui esteja, sejam modelos de currículos editáveis em Word, templates editáveis para empresas, outros livros que também estão aqui. Eu não restringi só este pack. Este cupom é válido para todos os produtos que estão aqui.
Isto dá para quem está a ver porque é que o Pedro trabalha 4 horas por dia, porque de facto é tudo muito simples, tudo automatizado e faz tudo de uma forma muito prática. Mas porque é que parece que somos patrocinados pelo livro? Porque de facto eu próprio, a primeira vez que falei com o Pedro, e em talvez 2016 ou 17, quando comecei a seguir no outro trabalho que ele fazia na altura, que era este, até como conseguir um emprego em 30 dias, foi as primeiras coisas que eu vi, as primeiras sugestões muito válidas, e eu próprio trabalhava por conta de outrem. E há de te recordar, não é, que comecei a trabalhar como freelancer a 100% por conta própria há 2 anos, e criei a minha empresa já como empresa no início deste ano. Portanto, eu fiz todo este percurso
o percurso muito, todo.
Todo e muito, e consigo realmente validar e perceber qual pode ser o impacto de seguir alguém que diz as coisas como elas são, sem embelezamento, sem também o contrário, não é? Sem aquele, sem vitimização, que conta as coisas como elas são e que diz: a minha experiência foi esta, eu faço assim, e cada qual depois faz como quiser. É uma coisa que tu tens, não é? Tu dizes como é que fizeste e como é que funcionou. Agora fica, quem quiser fazer, faz.
Um amigo
quiser,
meu, quando eu estava a escrever os dois livros da Ave Rara, eu disse: olha, são livros autobiográficos, explicam como é que eu fiz. E ele: pá, mas com essa idade, quem é que quer saber quem és tu e o que é que tu fizeste? Mas pensas que és quem? O Warren Buffett? Ou, tu não tens 90 anos, estás a escrever uma autobiografia. E eu acho que o importante é nós deixarmos de dar ouvidos a esses amigos que, apesar de serem amigos, têm esse tipo de discurso que é imbecil. E, portanto, é um discurso que te vai limitar. E de facto, ele não tinha razão. Porque... tal como tu estás a dizer, muita gente já me foi escrevendo e nos podcasts, nos episódios do podcast A Ave Rara, muita gente tem partilhado que passou por coisas idênticas e algumas delas até conseguiu antecipar e evitar armadilhas porque eu contei em que armadilhas caí, percebes? Essa do tu tu criares o teu próprio emprego e depois estares a pensar, ok, eu vou faturar e portanto o dinheiro entra logo na conta. Não é assim que funciona. Se prestas serviços, tu vais faturar e vais aguardar que o cliente te pague. E se tu nunca leste que tu tens que disciplinar os clientes a pagar-te a horas, ou tu tens que deixar coisas do teu lado para tu poderes usar como moeda de troca a dizer, olha, até o relatório. Não, o relatório vai seguir depois de você liquidar as faturas que estão em atraso. O quê? Não sei. É isto que tu tens que fazer. Tu tens que prender coisas do teu lado e, a determinada altura, ter forma de pressionar o cliente de... Só vai para o seu lado, a parte final. O site só fica online. Estou a pensar quem faz sites. É muito fácil. A pessoa quer um site e paga logo X%, metade de... Porque quer o site, não é?
Sim.
A última fatura, a última parte de... O site já está pronto, não sei o quê, não sei o quê. Veja lá então se quer fazer as últimas alterações. E a pessoa não paga... Exato. E a pessoa não paga os 30% finais ou os 20% finais.
Pois, e o web designer diz assim, para ele ver...
Pois, mas a questão é, tens que arranjar uma maneira de não o colocas online, coloca-o numa plataforma tua ou coloca-o temporariamente online ou com uma password, por exemplo, de forma a isto só é libertado para o mundo só vê isto quando estiver tudo liquidado, porque senão corres o risco daquela última fatura não a recebes. Porque o cliente
e é mais
já tem
difícil
tudo.
Depois tirar online, isso depois já pode queimar, não é? Tu tirares depois de já estar, já é um bocadinho diferente de nunca ter estado.
Cai mal se nas tuas propostas, as nossas propostas são avassaladoras. Nas nossas propostas nós dizemos isso tudo, que o prazo de pagamento das faturas, tirando algumas exceções que temos pronto de pagamento, que é adjudicam, pagam e só depois é que começamos a trabalhar, a maior parte delas são 60% com a adjudicação, pagas a 30 dias. Mas diz lá que, vencido o prazo de pagamento da fatura, considera-se o cliente, a empresa XPTO, que já temos um modelo tipo que é só mudar o nome do cliente, considera-se a empresa XPTO, qual é o termo que nós usamos? Já me vou lembrar do termo. Considera-se que a empresa XPTO está automaticamente a contar em juros de mora. E já mandámos juros de mora. Avisamos os clientes, atenção, que a partir daqui vão começar a vencer juros de mora. E ao fim de 15 dias recebem uma fatura adicional. E os juros de mora, se fores à internet, é uma tabela que está fixa. Portanto, se puseres juros de mora comerciais, tu consegues saber... em função do número de dias de atraso, quanto é que já tens que faturar a mais ao cliente? E depois é em função do valor por pagar e do número de dias que está em atraso. Estás a perceber? Portanto, tens aqui as tabelas. Diz. Ias dizer qualquer
isso,
coisa?
E acaba por acelerar um bocadinho, se calhar, também a agilidade do cliente. Porque muitas vezes o cliente não pode não pagar... não é por não ter o valor, são todas aquelas questões do dia-a-dia, é uma questão de prioridades.
E por estilo, não, é estilo, é estilo. Há clientes que o estilo deles é, e depois liquido isso, vá, você esteja caladinho, faça lá o trabalho e... Porque muita gente faz assim, baixa a calcinha, entrega ao cliente e diz assim, olha, eu baixo a calcinha e está aqui um boião de vaselina. Portanto, esteja à vontade para fazer o que quiser. E nós... o que fazemos não é assim, é, meus amigos, nós estamos num processo de colaboração, portanto, nós vamos prestar este serviço e vocês vão-nos pagar, e vão-nos pagar 60% com a adjudicação, e vão-nos pagar, portanto, se aquilo tudo for cumprido, nós cumprimos a nossa parte, se aquilo começar a deixar de ser cumprido, está nas nossas propostas que eles deixam, está nas nossas propostas que suspendemos a entrega de elementos, suspendemos a entrega de relatórios. Portanto, no web designer pode estar na proposta dele que vai ser entregue para revisão final, quando o site estiver pronto para revisão final do cliente, uma versão disponibilizada, tem que estar tudo pensado. E depois de aprovado e paga a última fatura, será colocado online no website. Mas as pessoas só se apercebem disto se lerem de alguém, e é o que tu estás a dizer, se calhar quando lemos de um americano ou lemos, pensamos assim, oh, isto só funciona no mercado americano, agora quando tu lês, não, mas cá em Portugal há uns malucos que também estão a fazer assim. Sim. E disciplinaram os clientes, no início toda a gente me dizia, Pedro, é impossível receberes a 30 dias, numa empresa de prestação de serviço, porque ninguém recebe a 30 dias. Tu não és exceção. E eu disse, não, mas os meus clientes vão passar a pagar 30 dias. Ponto final. Eu tenho clientes alemães que mando-lhes a fatura a 30 dias e eles pagam a 14 dias. Porque é o estilo deles. É o estilo alemão. Estás a perceber?
Sim, e ainda bem que tocaste nisso, porque uma das coisas dos livros e dos teus conteúdos, muitas vezes, é o facto de validares ou de conseguires colocar numa estrutura ou numa lógica aquilo que se calhar por vezes nós pensamos ou que nos tinha apetecido. E lembro-me aqui de algumas coisas, títulos como despedi 80% dos clientes. Exato. E tu validas e a pessoa pensa, uou, não, afinal não é normal eu não querer trabalhar com aquela pessoa. Uhum. E quando percebe o conceito, e se calhar falas um pouco sobre isso, de despedir os clientes, acabas por validar, e foi algo que acabou por ter um impacto grande na forma como eu trabalho, porque eu também o fiz, e é algo que eu tenho feito e continuo a fazer até hoje, e percebi que para termos um negócio a funcionar, um negócio lucrativo e são ao mesmo tempo a funcionar, uhum. que é algo muito importante, não é? E tu validas, consegues pensar e escrever e se calhar validar essas ideias que às vezes passam pela cabeça, mas que nós não...
Quando começamos o nosso próprio emprego, é normal, estamos com aquela pica, vem-nos bater à porta e, portanto, nós aceitamos o cliente. Não, olha, até nem temos forma de investigar o histórico dele ou assim. E, portanto, aceitamos. Mas, a determinada altura, aquele cliente, aquele estilo de funcionar daquela organização ou daquela pessoa com quem tu lidas, pode-te desagradar. E o que eu comecei a perceber é que, ao fim de alguns anos, a minha empresa até estava, a minha empresa de consultoria ambiental, Noctula.pt, também já agora para quem não conhece, estava a ser muito bem sucedida, estávamos a ter muitos trabalhos e estávamos a ganhar clientes até muito, muito interessantes naquela coisa de este cliente ficava bem no nosso portfólio. Quando nós criamos o nosso próprio emprego, ficamos sempre naquela, esta empresa, se fosse minha cliente, ficava bem, eu dizer, eu presto logo, serviços para este.
Aquele logotipo ali no site.
Só que, na maior parte das vezes, isso não serve para nada, e só serve para te tirar paz, e não vais ganhar mais por isso, e vais ter uma vida infernal, porque eles sabem que toda a gente quer trabalhar com eles, então tornam a tua vida infernal, porque se tu não quiseres, outro qualquer vai para lá. E eu decidi, a determinada altura, que estava na altura era de eu dizer assim, não, estes gajos tornam-me a minha vida infernal, nem pagam a horas, é sempre um filme, cada vez que eles me telefonam dá-me vontade de cortar os pulsos e, portanto, quem é que estaria bem a trabalhar com eles? A minha concorrência. Porque enquanto a minha concorrência estivesse a prestar serviço a estes idiotas, não estariam a prestar serviço àqueles, não estariam atentos àqueles projetos brutais que eu quero.
Sim, sim. Isso é tão bom. Isso é uma forma...
Então eu inverti o mindset. Estás a ver? Inverti do género. Espera. Em vez de eu estar ocupado com isto, vou mandá-los pastar e eles vão ficar, ok, outro qualquer vem trabalhar connosco. Porque é verdade. Pois outro qualquer vai querer trabalhar com eles. Tal como eu fui idiota no passado a achar que aquela empresa ficava, sim, bem no meu portfólio.
E tu ganhas duas vezes. Não te chateias tu e ele ainda chateia a tua concorrência.
Livro-me da palhaçada e das crises existenciais de alguns clientes e não sei o quê, e de me tornar a minha vida terrível. E tenho a concorrência ocupada com, eu posso dizer asneiras neste...
Podes.
Com merda, estás a ver? Tenho a concorrência a comer merda.
Completamente. E achar que está a fazer às vezes um grande negócio.
E eu estou a fatiar pudim. Estás a perceber?
E tu estás na sauna, estás a fazer as tuas conhecidas sessões matinais de sauna.
Exatamente.
E eles estão a receber mensagens e e-mails e chamadas que nunca mais acaba, às vezes por um valor mensal que não paga.
Eu fiz essas contas com base no princípio de Pareto, na regra dos 80-20, eu listei todos os clientes que tinha na minha empresa de consultoria ambiental e coloquei à frente a faturação em cada projeto. E depois até podes fazer o lucro de cada projeto. Porque uma coisa é a faturação, outra coisa é o lucro. Até podes ter uma faturação muito grande num projeto, mas aquilo tudo espremido, no final até te dá prejuízo. São os outros projetos que andam a pagar aquilo. Mas eu elenquei a faturação e para já identifiquei, eu já não me lembro, eu digo no livro, não sei se eram 20 e tal clientes, 20 e tal clientes que correspondiam a 1.400 euros, mais ou menos, de faturação por ano. Ou seja, para ganhar 1.400 euros de faturação, tínhamos aqueles 23 ou 24 clientes. Eu olhei e disse assim, peraí, isto é um esforço estúpido, ainda por cima estes aqui. Em termos administrativos, faturar, garantir que eles pagavam, emitir recibos, não sei o quê. Só para a minha colega administrativa isto não vale a pena o trabalho e a chatice que ela está a ter.
Exatamente. Pensei, e a disponibilidade. E o estarmos exatamente disponíveis também tem que se pagar. Muita gente esquece desse pormenor que é. E claro, falava com um amigo que também é docente e tem a sua empresa, portanto, tempo bastante ocupado, e ambos chegávamos à mesma conclusão, que é, eu para dar o meu e-mail a alguém, já nem digo o telefone, mas para dar o meu e-mail num negócio, tem que ser um negócio de um X valor para cima, seja o que for, mas tem que ser de algum valor de 300, de 400, de 500 euros para cima. Porque se for para menos, tu ao entregares o e-mail ou ao fechares esse negócio, como eu tinha aqui há uns tempos dos cartões de visita, por exemplo, que vendia individualmente e que neste momento vendo apenas a empresas em 10 unidades. Porquê? Porque o trabalho de vender 10 é o mesmo do trabalho de vender 1.
E a faturação e o lucro não é o mesmo.
A faturação é diferente, porque eu dou o meu e-mail e respondo a dúvidas e a questões.
Mas não estás a fazê-lo por 40 euros.
Não estou a fazê-lo por 40, estou a fazê-lo por 400, exatamente. É bastante diferente. E ele dizia-me exatamente a mesma coisa.
É isso. E então nós o que fizemos foi, decidimos, por isso é que a minha empresa de consultoria ambiental às vezes pergunta-me, vocês fazem a parte dos painéis solares para casas, não sei, não, só fazemos megaprojetos, é só projetos para injeção na rede ou projetos para produção de hidrogênio verde no futuro. Há dias disseram assim, olha, por causa desta história toda do hidrogênio verde ainda vais tudo arrasto com aqueles gajos todos.
Ai, Santos. Se andas metido nisso, eu tenho o contacto do António Costa, não sei se queres.
Mas do António Costa, mas outro qualquer, não é do António Costa?
Não, do António Costa, porque em 2019, quando nós ainda...
Na
primeira... E por acaso já disse aqui à Marta, que é, opa, quem andou a investigar os e-mails do António Costa passou pelo nosso de certeza. Porque nós em 2019 recebemos-lo, fizemos parte da comitiva portuguesa de startups na Web Summit, com a ideia que veio dar origem agora aos cartões de visita digitais, e ele foi uma das pessoas que experimentou o sistema, era uma app na altura, e que deixou o seu e-mail para ser contactado.
Cuidado!
Portanto, se este podcast nunca for para o ar... Vocês já sabem o que aconteceu.
Já sabem, porque foste preso.
Foi preso, entretanto.
Não, mas nós decidimos só trabalhar com megaprojetos e só trabalhar ligado à parte das consultoria ambiental, mas só em projetos de produção de energia por fontes renováveis. Só. Não trabalhamos com oficinas, não trabalhamos... No passado trabalhávamos. Não trabalhamos com ampliação de indústria... Esquece. Identificámos as áreas, nichámos, não é? Se é que esta palavra pode existir, dissemos, na consultoria ambiental queremos trabalhar só no nicho das renováveis. Ponto. Não queremos prestar serviços, porque a consultoria ambiental é uma coisa muito vasta. Sustentabilidade e relatórios disto, ISOs 9000, 14000, nada disso. Não fazemos nada disso. Então, decidimos listar aqueles clientes e... disparar brutalmente os preços a não sei quantos, e aqueles mais pequeninos são hipersensíveis à variação de preço, e portanto bastou disparar, eles disseram logo, estes gajos estão parvos, temos que ir buscar preço a outro sítio, fixe, esse foi fácil de mandar embora, esses. E depois, outros, fizemos mesmo rescisão contratual, e portanto eles ficaram no género, o que é que se passou com estes? Porque não é normal tu não aceitares tudo o que te manda, tudo o que te telefona para o fixo, tudo o que te mandam para o e-mail da empresa, tudo o que te vem bater à porta. Aqui não vem ninguém bater à porta, porque quem já veio aqui ao meu escritório sabe que anda lá em baixo à procura, onde é que está aqui a dizer, Noctula, não diz nada, porque nós trabalhamos à porta fechada e à distância para os clientes. Exatamente para não vem cá ninguém, não queremos que ninguém saiba que aqui estamos, estás a perceber?
Não há distrações, não há vendas porta a porta. Eu
já mostrei não sei quantos episódios, porque eu gosto de andar descalço no escritório e o Daniel, o gestor de projeto, também. E portanto, opa, não venham para aqui poluir o chão do escritório com os sapatos sujos lá de fora.
Sim, e tomar muito tempo é algo que eu vejo. Opa, tínhamos aqui conversa para horas, para um podcast, mas de facto nas empresas portuguesas a eficiência é a eficiência da porta, das campainhas e dos telefones é uma coisa que realmente só visto não existe e ocupa horas.
Então, vamos lançar a pergunta. Vamos lançar a pergunta. Tens uma empresa, porque te batem à porta, porque te contactam, tu tens que aceitar fazer o trabalho para essa pessoa?
É uma boa pergunta, não é? Será que és arrogante? Será que és arrogante por não querer trabalhar com, em alguma circunstância, com alguma empresa?
Muita gente acha que eu sou arrogante. Muita gente acha que eu sou arrogante. Mas a questão é...
Poderes escolher aquilo que é o teu...
Hiper tranquila, eu estou super calminho... E até gosto de quando às vezes o pessoal olha assim com... Isto que é um bocado excêntrico, é um bocado parvo. Gosto desse selo assim de... Ok, podes-me chamar o que quiseres. Podes chamar arrogante, excêntrico, seja lá o que for. Eu até gosto que me vejam assim porque percebem que há uma barreira muito grande para trabalhar com aquela empresa... Repara, os clientes até olham e dizem assim, nós ficamos felizes por trabalhar com este cliente. Não, é o contrário. O cliente tem que ficar feliz por poder trabalhar connosco.
Isso é muito importante. É logo
isso é uma coisa que se constrói, atenção, ao longo dos anos. Isto, no dia 1 em que tu crias a tua empresa, é arrogância pura. Não tens resultados ainda para apresentar. Epá, mas se tu crias excelentes resultados para os teus clientes, como nós temos para os nossos clientes na área da consultoria ambiental, com mega projetos, parques eólicos e centrais fotovoltaicas, aquilo depois é a tua reputação a falar por ti. São os resultados dos projetos anteriores a falar por ti.
Uhum.
E é bom sentires isso do género. Exato, tu tens a sorte de nós queremos trabalhar contigo.
Sim, portanto, e para os teus clientes também é bom. Eu acho que é uma isso. questão, e é isto...
Mantém-nos felizes, ó cliente, mantém-nos felizes, porque senão vais com os cães.
É, para o teu cliente, eu acho que é uma grande injustiça, e eu tento também pensar no foco do cliente, às vezes, ou quando tenho que recusar... algum trabalho, quando não aceito determinadas condições, eu acho que temos que valorizar o cliente que efetivamente trabalha bem connosco. E quando nós aceitamos, como tantos freelancers e pessoas que estão a começar, e também falas disso no teu livro, trabalhar de borla para mostrar o trabalho, eu acho que isso, além de ser uma falta de respeito para contigo mesmo, porque estás a dizer que o teu trabalho vale zero, vale bola, vale aquilo que tu estás a cobrar por ele, o cliente vai-te respeitar na medida daquilo que tu próprio disseste que o teu trabalho valia.
Mas lá está, eu não digo só isso.
Os clientes que pagam muito, qual é a
situação? Eu cometi esses erros. Eu cometi o erro de fazer trabalhos gratuitos, mesmo quando tinha as minhas bandas de rock. Eu andava e havia concertos que nós dizíamos, tocar naquela sala é fixe porque é promoção, vamos lá gratuitamente, não sei.
E o que é que aprendeste com isso?
Não, aprendi que aquilo que eu digo no livro, que é fuck you, pay me. Estás a perceber? Boa.
Notas do episódio, fuck you, pay me, não é?
Pay me. Portanto, é muito fácil tu montares um negócio e dizes assim, vem para aqui porque esta é uma casa conhecida, ou publica nesta editora que é conhecida, mas eu não te pago nada, mas é uma visibilidade do caraças. Não, então a visibilidade crio a eu, a reputação crio a eu.
Sim, e a visibilidade não paga contas, não é?
Como
os likes nas redes sociais e...
Aquilo que tu disseste no início, e tal, e o Pedro Silva Santos, mandaste logo ali uma cena lá para cima, uma responsabilidade do caraças. O Pedro Silva Santos tem aqui não sei quantos mil seguidores no TikTok e não sei o quê. Isso é giro, mas não não serve para nada, não, não paga contas, estás a perceber? Eu não faço a monitorização regular de quantos seguidores tenho aqui, ali, ali. Não, eu faço a monitorização regular de indicadores de eficiência do meu negócio, de indicadores de crescimento do meu negócio. Eu olho e digo assim, eu com os mesmos recursos consegui crescer mais? Consegui, ok, então estou a ser bem eficiente, estou a gerir bem as coisas. E aí, são esses indicadores, todos os meses eu peço a análise financeira das minhas duas empresas à contabilidade. E eles ficam possuídos, tipo, mas quem é que quer saber isto ao mês, estes indicadores? Portanto, nós estamos a gravar em novembro, eu tenho a análise atualizada das duas empresas, a análise financeira até 31 de outubro. E é ali, dia, dos dias 7 a 10 de cada mês, eu para a contabilidade, preciso da análise financeira das duas empresas. Mas para quem é que preciso? Preciso, eu quero saber. Quero ver se as decisões que tomei neste mês, os investimentos que fiz, não sei o quê, não sei o quê. Alguns muito só bom. Se refletem 6 meses mais à frente. Mas essas coisas eu controlo.
Uma e coisa que não vê a diferença de ter uma organização boa como a tua e ter uma organização que ainda está em processamento como a minha. Eu recebo todos os meses a análise financeira, a minha contabilidade é automática, é um processo digital que eles têm que envia e não leio desde março. E aqui podemos ver a diferença entre um negócio que vai continuar a prosperar e um negócio que tem mais dificuldade.
Sabes uma coisa que eu não vejo na minha empresa de consultoria ambiental? Não vejo a conta bancária, não sei dizer há quantos anos. E uma altura estávamos a falar sobre isso, porque é a minha contabilidade que faz os pagamentos, não sei o quê, e alguém me disse assim, alguém que também tem empresas, disse-me assim, mas espera aí, como é que tu sabes... Se tens, porque nós temos muita subcontratação, portanto nós temos centenas de milhares de euros anualmente de subcontratações, portanto temos de ter dinheiro sempre para pagar os subcontratados, não é? Então, mas como é que tu sabes, em termos de gestão de tesouraria, como é que tu sabes se tens lá dinheiro para pagar os ordenados, para pagar os impostos, para pagar subcontratados? Eu sei que há sempre dinheiro, porque se eu estou a pagar a subcontratados é porque eu já faturei ao meu cliente e o meu cliente vai-me pagar no máximo em 30 dias. Isto tudo que eu andei a fazer durante anos a fio é que faz com que eu possa estar anos a fio sem olhar para a conta bancária. E há um amigo meu que me disse, é muito estranho, como é que tu não olhas para a conta bancária? Não, eu olho para os indicadores da análise incrível, financeira, não olho exatamente para a conta bancária. Nem consigo olhar para a conta bancária, vou-te dizer porquê, porque quem tem acesso à conta bancária é a minha contabilidade. Quando eles entram nas contas bancárias e fazem as transferências, não sei o quê, o SMS vai para um telemóvel que está lá com eles, não vem para mim. Mas toda a gente, os meus amigos que têm empresas dizem, eu não conheço ninguém que tenha uma empresa e não olhe para a conta bancária. E eu disse, mas também eu nem consigo não olhar. Mas eu nem consigo olhar porque eu conto com isto.
Exatamente.
Só há uma forma, eu tenho o cartão da empresa e é ir ali a um ATM e pedir o saldo.
Que também não te estou a ver aí, não é? Mas como se tivermos a ver do ponto de vista médico, tu é que estás correto, porque tu olhas para os sintomas. Quem vê a conta bancária só vê... aquela parte que é visível.
Repara, se tu entregaste os trabalhos a tempo...
Não vê o problema que está para trás.
Claro, se tu entregas os trabalhos a tempo, faturas a tempo, se disciplinaste os clientes a receber, a pagar a horas, recebes a tempo e, portanto, não há desculpa para não haver dinheiro na conta. Estás a perceber? Não há forma de eu dizer assim, tenho não sei quantas subcontratações para pagar. Se tenho subcontratações é porque tive trabalhos que necessitavam dessas subcontratações. Então esses trabalhos foram entregues, faturados, para eu pagar à subcontratação. Tem é que estar tudo a trabalhar como um relógio suíço, que é para eu não chegar e dizer assim, tenho aqui 50 mil euros este mês para pagar de subcontratados, ainda nem sequer emiti as faturas aos clientes. Mau, como é que...
Claro, aí tinha
isso é que não pode acontecer. Problema. Eu tenho um amigo meu que tem uma empresa que só emite faturas quando... Epá, não tenho dinheiro na conta, tenho que faturar... Não, tu tens que faturar quando acabas os trabalhos. E tens que acabar os trabalhos o mais rapidamente possível para poder faturar. Estás a ver? É que se estiver tudo disciplinado do género, enquanto eu não acabar tudo, não faturo. Ok, então não andes aqui a morrinhar, não andes aqui a fazer scroll no Instagram a ver as gajas boas quase nuas, não é? Trabalhar e vai acabar o teu trabalho.
Exatamente. E tirar um bocadinho, se calhar aquele cliente, em vez de estar com um cliente que está a exigir imenso tempo, às vezes acontece, clientes que ainda nem são clientes, como acontece em alguns negócios de consultoria,
são do melhor.
Ainda nem são clientes e já nos ocuparam 2-3 horas de trabalho.
Espera, esses são daqueles, André, são daqueles que eu digo assim, eu uma vez disse a um, olha, nós ainda nem assinámos contrato e eu já não quero trabalhar consigo.
Portanto, epá, disse eu gostava de ter coragem para dizer isso a um ou dois.
Mas repara, mas
eu normalmente digo algo, do género, neste momento não tenho tempo, não estou a pegar nenhum projeto,
não, mas isso,
estou a pensar isso, estou a pensar, opa, vai assim, 35 e-mails como eu tinha aqui com um recentemente, entre mim e a Marta, 35 e-mails, 4 chamadas e um Zoom, e ainda não é cliente, olha.
Olha, o meu gestor de projeto, o Daniel Stério, já fez houve há tempos um cliente novo, tinha chegado aqui, e esse até acho que vinha de recomendação de um cliente nosso, que ele entregou uma proposta para um projeto e eles disseram, não sei o quê, tal videochamada para explicar detalhadamente a proposta, e ele disse, estes gajos querem uma videochamada para explicar a proposta, e eu disse, não, a proposta técnica está hiper detalhada, respondo-lhes por e-mail, a proposta está hiper detalhada em termos técnicos, vejam por favor tudo e não sei o quê, se tiverem dúvidas podemos responder, não faremos videochamada. Insistiu e meteu não sei quantas pessoas em CC que todos queriam que ele explicasse não sei o que, não sei. E o Daniel disse, pá, o que é que achas? E eu, o que é que eu acho? O que é que achas tu? E ele, eu já nem quero trabalhar com esta pessoa. Ok, não vamos trabalhar. Então ele mandou-lhe um e-mail a dizer, faça estas últimas trocas de e-mails, agradeço imenso o vosso interesse em trabalhar connosco, mas considero que nós não somos a empresa ideal para ser vossa parceira. Adjudiquem ao outro parceiro, uma coisa assim, já, foi logo ali, saiu de equação. Mas ele é simpático, eu não sou simpático. Eu digo logo, ui, até, mas ainda nem começámos, eu já estou sem voltar a trabalhar consigo. Acabou. E depois repara, se tu já te sentes miserável e ainda nem assinaste o contrato, qual é a desculpa que tu vais arranjar para assinar o contrato? É a desculpa de, ok, mas eu tenho uma empresa, portanto baixo as calcinhas e ponho um pote de vaselina disponível. Oh.
Uma dúvida que eu às vezes tenho, Pedro, sabes? Já liguei até para algumas pessoas mais experientes, às vezes surge-me esta dúvida, que é, nós temos uma empresa ou prestamos um serviço. Nós não somos obrigados a vender.
Era o que faltava.
Pois não. Nós não somos obrigados a vender. Nós tipo, temos a opção de, apesar de estarmos no mercado, de escolher não vender.
Claro,
há pessoas que aumentam bastante o preço, aí é mais fácil, não é? Mas se nós temos um preço marcado, às vezes pode ser difícil dizer, olha, não lhe quero vender, porque é isso, às vezes percebemos que a nossa forma de estar no negócio, simples, eficaz, rápida, sem grandes
perdas. Tu já estás desconfortável, ainda nem começaste, porque sim. Vais começar? Estás a perceber? É que depois tens uma relação contratual ainda mais, pior.
Claro,
depois tens uma relação contratual e depois é assim, envolve uma série de coisas, ele já te pagou um adiantamento, depois já não sei o quê, pá, depois já é uma chatice do caraças tu rescindires. Apesar de nós já termos rescindido no passado relações contratuais que tínhamos em vigor. Agora, isso depois é uma chatice, tens que ter
não
um
melhora.
Cuidado.
Eu acho que as pessoas devem, muitas vezes devem pensar, é como aquele casal que se chateia e que se calhar há uma pequena agressão, porque a pessoa estava chateada e a pessoa fica com aquela ideia, a pessoa estava chateada, isto vai melhorar quando casarmos
ou
quando tivermos
um
filho.
Não melhora.
Depois do cliente te meter dinheiro na mão, cuidado, porque
piora.
Quando ele te pousar dinheiro, ele pensa que é dono de ti.
Não, quando ele te pousar dinheiro na mão, o balde de vaselina triplica também.
Às vezes o cliente paga-te e ele pensa que tem algum direito sobre...
Esquece.
A tua pessoa, não é?
Quando tu sentes, dizem que as mulheres têm um sexto sentido. Eu acho que os homens também têm, porque, repara, eu já senti coisas de género. Eu sinto uma sensação desconfortável logo ao falar com uma pessoa e já não quero falar com ela. Mesmo, olha, vou-te dar um exemplo no podcast A Ave Rara. Houve uma pessoa que me escreveu a dizer, olha, tenho um livro tal, não sei o quê, não sei o quê, e sou muito conhecido e tatatatatata. E eu a pensar, que ela sabe se és muito conhecido, eu até gosto de falar com as pessoas que não são muito conhecidas e gostava de divulgar no teu podcast tatatatata. Pronto, e eu disse, manda-me o livro, deixa-me ler. Não, porque isto aqui aconteceu aqui, a minha equipa fez asneiras. Bem, ele não tinha culpa de nada, eu não gostei disso, que a equipa dele é que fez asneiras, minha equipa fez asneiras e aqui o livro e tal, não sei o quê. e então os poucos livros que estão bons, temos que os meter no mercado, pá, não posso estar a dar livros. E eu, dá-me um dos que ficaram maus.
Boa,
eu disse-lhe assim, dá-me um daqueles que estás a dizer que vai para o lixo, pronto, e eu já sei que houve algum problema. Não, mas em termos de qualidade não te consigo entregar um livro que esteja mau, não sei. E eu assim, opa, eu já estou sem vontade, e porque eu sou um não sei quê, e eu tenho investimentos, e eu conheço pessoas que já fizeram cursos com a empresa dele, e que falaram que os cursos são bons, e não sei quê, não sei quê. Mas eu não gostei dele. Eu não gostei da atitude dele. E não tenho problema nenhum que ele esteja a ver isto. Não gostei da atitude dele. E, portanto, quando ele disse, não, os livros não sei o quê, a minha equipa fez as neiras, manda-me um daqueles que a tua equipa fez as neiras. Não, mas em termos de qualidade...
Já estava a trocar e-mail para cá, para lá, já estou a ver tu a ficar chateado. Cada e-mail que passa, o teu nível de paciência a diminuir, não é?
Não, pronto. E eu depois vi-o aparecer em não sei quantos outros podcasts e tatatá. E eu assim, pronto, os outros aturaram-no. E
tu não.
E eu não. Ninguém sabe disto até hoje. Mas a questão
revelação,
é...
Revelação aqui no iCast.
Neste...
recusa convidado para podcast.
Porque assim,
quer ser convidado, não seja uma pessoa...
Não me irrites.
Acessível. Não coloca as culpas na equipa.
E eu sou uma referência, não, e ele dizia, e eu sou uma referência a nível nacional, não sei o quê. Eu estou-me a cagar para ti, meu, e para a tua referência a nível nacional. Eu, até já nem estou a gostar dessa cagança toda.
Exatamente. Sabes que isso de ser uma referência é como ser bonito. Não podemos ser nós a dizer. Os outros é que têm que dizer,
dizer
de nós, não é? Se és tu a dizer, sem ser a brincar, não é? Nós dizemos.
Mas eu costumo dizer. Eu costumo dizer que sou bonito.
É, nós costumamos... Está bem, mas nós dizemos muitas vezes, e muitas das vezes é em jeito de provocação ou a brincar, mas a verdade é que há certas coisas que se vê muito, hoje em dia é muito comum na internet.
Quando as pessoas dizem, sou sério, sou...
Honesto.
Honesto.
Amigo do meu amigo.
Digas isso, os outros é que me têm que dizer isso de ti, meu, não és tu.
Exatamente, exatamente. Há coisas que não contam, há coisas que nós podemos dizer de nós, há outras.
E depois,
como
as
ser
pessoas
uma
não mudam,
ser
as pessoas não mudam. Ontem estava a ver um filme que eu até parei, estava com a Lúcia, com a minha esposa, estávamos a ver um filme em que o tipo agrediu verbalmente a esposa, epá, uma coisa mesmo estúpida, e... A desculpa foi, ele depois foi pedir desculpa e, portanto, esqueçam, as pessoas não mudam, se são idiotas vão continuar a ser idiotas, disfarçam durante uns tempos, mas ele depois teve uma frase que foi das piores que eu já ouvi, que foi, desculpa, mas tu consegues tirar o pior que há em mim. Isto é mandar a culpa para o outro lado, ou seja, Sim. Ele é o imbecil, mas não, tu é que tiras o pior que há em mim.
Sim, é o famoso gaslighting, não é? Que é muito típico também de alguns clientes, com um estilo de liderança mais caudilhista e mais manipuladora. É normal, temos muitos líderes com um tipo de comunicação mais agressiva ou manipuladora, porque este tipo de comunicação acaba por permitir, muitas vezes, ou ajudar num caminho da conquista pela liderança. Podemos ver isso na maior parte dos documentários. Grande parte dos líderes acaba por o ter, e nós que lidamos com líderes de empresas temos que realmente estar preparados para isso e ter acreditar muito no nosso instinto, como tu dizias, perceber que o nosso instinto a maior parte das vezes está correto e respeitá-lo, ou seja, quando percebemos que aquilo há alguma coisa ali que não que não soou bem,
não, se já estás desconfortável
não vai melhorar normalmente.
Exatamente.
E por falar em coisas desconfortáveis, Pedro, pegando aqui no tema, e também para fechar aqui, vou pegar aqui no tema principal que nos trouxe aqui hoje e que deu origem
a
esta conversa.
Revolução.
E que é um tema que é ouro. Isto aqui realmente é ouro, em que tu ensinas e falas sobre algo que a maior parte das empresas e dos websites e dos sites de e-commerce também está sujeito neste momento em que estamos a falar, que é levar uma multinha de 2.500 euros a 30 mil, pelo que eu percebi, derivado aqui de umas situações. Isto é conteúdo que é pago aqui do trabalhar 4 horas por dia, mas que eu vou pedir aqui ao Pedro e vamos ver se ele é generoso.
Falar gratuitamente aqui.
Para falar sobre esta situação, que se tivesse aqui um título seria, eu quando acabei de ver este episódio, eu escrevi-te no Telegram, no nosso grupo, e eu disse, tu és um gênio. E porquê é que eu digo isto? Porque, puxa, eu, que eu saiba aqui, sou eu o mestre em engenharia informática, atualmente doutorando em engenharia informática, e vem este rapaz aqui do ambiente e ensina-me a fazer uma coisa espetacular em informática.
Então espera, temos que dar crédito a espera. Então, aqui o gênio foi o meu amigo Ricardo Matias. Então, queres que eu explique o que é que aconteceu?
Opá, quero que expliques e que, se possível, possas dizer assim por alto como é que as pessoas o podem...
Não, digo já.
Também,
já
também
como é que
fazer.
Faz.
Porque sim, sim. Aquilo que tu fizeste, aqui o aviso, já é muito importante. E a pessoa fazê-lo manualmente. Epá, mas quer dizer, aquilo que tu me permitiste, que foi chegar aqui a um website... E eu mais uma vez iria, o André, pôr como tu puseste na agenda, de 3 em 3 meses, a cair juntamente com o IRS, com a Segurança Social, com a entrega de...
Então deixa-me fazer um enquadramento. Deixa-me só fazer um enquadramento do que é que se passa. Em Portugal as promoções não podem estar, têm que estar balizadas num período máximo de 90 dias. Portanto, tudo aquilo que tu vês, vou partilhar aqui, por exemplo, na Nocula Store, tu vês aqui estes dois livros, isoladamente, custam 36,80. Se os comprares em pack, custam 29,90. Isto é uma promoção. Estás a ver? Isto tu vês aqui. Quando tu vês aqui, sei lá, deixa ver aqui, outras promoções que temos aqui. Por exemplo, estes currículos todos isoladamente custam 18,90. Mas se comprares em pack, custa 9,99. Isto é uma promoção. E tem que estar claríssimo no site, seja no rodapé aqui embaixo, seja aqui de lado, seja nos termos e condições da loja, portanto, onde é que ele está aqui, vou abrir aqui no novo separador, tem que estar bem claro qual é o período durante o qual as promoções que estão na loja estão em vigor. E o período não pode passar de 90 dias. E o que acontecia? Nós tínhamos, aqui nos termos e condições... Até vou fazer aqui uma pesquisa, Ctrl F, para ver onde é que está a palavra promoções. Portanto, Ctrl F, promoções. Está aqui, olha, é o ponto número 19. Aqui nas promoções nós tínhamos qualquer coisa. As promoções existentes no site encontram-se válidas, as promoções encontram-se válidas enquanto estiverem visíveis no site, uma coisa assim do género. Pronto. Não fazíamos a mínima ideia, ninguém nos informa destas coisas, não chegam indicações aos técnicos oficiais de conta, por exemplo, da ordem do estoque, podia chegar-lhes indicações e eles depois, a todos os clientes que tinham loja online, diziam, não se esqueçam que é preciso isto, aquilo e aquilo. Mas não nos chega essa indicação e uma pessoa vai, olha, vai surfando a onda e vai afinando as coisas à medida que as coisas vão acontecendo. Então recebemos uma notificação da ASAI a dizer que tínhamos duas coisas em falha aqui na Noctula Store, que era, uma delas, nos termos e condições, na devolução de produtos, nós não dizíamos que devolvíamos em 14 dias, está aqui, trocas e devoluções, olha aqui, portanto, produtos físicos, não sei o quê, no prazo de 14 dias a contar em que o consumidor ou terceiro, com exceção de transportador... O consumidor não tem que justificar nada, tem 14 dias para trocar, é o que está na lei em Portugal, pelo menos no momento em que estamos a gravar este episódio. E só por causa de nós não sermos claros nos 14 dias, nós dizíamos que podiam trocar, pumba, 2.500 a 30 mil, era logo a primeira.
Quanto é que faturava mais ou menos a loja? Não sei se é um dado, assim, pudermos dizer, era muito dinheiro, faturavas milhares.
Não, caraças, então esta
faturavas centenas.
Não, esta loja faturava 5 a 7 mil euros por ano.
Por ano. Malta, atentem nisso, não é? É a loja, é uma loja, não é uma grande...
Não é uma
loja,
coisa gigante, não.
É uma pequena loja, nem sei como é que eles chegaram até isso, foi através dos teus vídeos no TikTok, na altura. Opa, não tinhas, não é?
Há várias formas.
Mas não, é incrível como eles chegaram a uma pequena loja para passar uma multa de 30 mil euros que acabava com qualquer negócio, não é?
Sim. Portanto, era de 2.500 euros a 30 mil. E depois, isto aqui no ponto 19, eles diziam mais 2.500 euros a 25 mil euros. E eu assim, ei, caraca, então só pelo mínimo são 5 mil euros. Que era a faturação anual desta pequena loja online. Que era, nas promoções nós não dizíamos exatamente um período máximo de 90 dias. Dizíamos que as promoções estavam válidas enquanto estivessem visíveis no site. Pimba! De acordo com o decreto-lei, não sei o que, eu tenho, mostrei lá no episódio a carta, de acordo com o decreto-lei, piu-piu-piu, não está exatamente aquilo que o decreto-lei diz e, portanto, tenho que fazer isto. Envolvemos advogados, não sei o quê. Isto ainda andou ali 2 anos e, portanto, pagámos. No final, a multa, eles reduziram-nos, aceitaram alguma da contestação que nós fizemos com os advogados e, portanto, reduziram-nos aquilo para aí para 1.500 euros ou 1.600 euros, mais, já não sei, 500 ou 700 de advogados, portanto, ainda pagámos 2.000 e qualquer coisa euros. Que, ainda neste caso desta loja online pequena, é metade da faturação anual. Isto é um negócio micro. Estás a perceber? Pronto, que foi estúpido. Agora, eu estava a falar nisto, a partir desse momento aprendi, não é? E então tinha um lembrete no telemóvel para, que se repetia de 3 em 3 meses, aparecia-me um lembrete, mudar as datas das promoções na loja online. E aí eu, estas promoções são válidas, e lá punha um período no máximo 3 meses. Então estava a falar com o meu amigo Ricardo Matias, já agora também fazemos aqui, temos que dar crédito a quem teve a ideia de gênio. Meu amigo Ricardo Matias, está aqui ricardomatias.pt, quem tiver curiosidade, e estava com ele, como gosto de estar na conversa, neste tipo de conversas, e eu estava a dizer, epá, já me fartei de fazer aquilo 3 em 3 meses, porque podia ser eu, podia ser a Estela, podia ser alguém aqui na empresa, por acaso era eu, não é que aquilo desse muito trabalho, mas era uma coisa chata de ir ao rodapé, de ir aos menus e de ir aos termos e condições. Epá, acabou. Acabei com as promoções todas. É preço final, não há promoção e pus no campo promoção. Não há nem haverá promoções nesta loja online. Pus assim uma coisa.
Lá, já estavas a desistir de fazer promoções só para não teres que fazer isso, não é? Porque são, sim, pequenas coisas e eu costumo dizer, não mata, mas moem.
Sim,
não, mas mata, para, mas é que neste todos caso os alarmes a cair todos os dias,
não, pá,
tira-nos o foco. Tu levantas-te um dia e hoje eu vou matar este leão, hoje é para isto, e começa a cair os alarmes, aí é verdade, tenho que ir alterar aquilo, hoje tenho que mandar aquilo. E isto, para quem quer um negócio altamente eficiente, é difícil.
É difícil, porque tens que estar sempre a meter a mão, não é? E então o Ricardo, eu disse, epá, tirei as promoções, não sei, até como é que fizeste? Não, é preço final, acabou, já não se vê lá aquele, olha, isto tudo separadamente custa 66,90, se for, porque eu acho que é muito mais visível as pessoas dizerem assim, bem, se eu comprar estes currículos todos e este e-book em PDF, somando tudo dá 66,90, compensa-me comprar este pack porque dá 19,99. Mas o que eu fiz foi, tirei o 66,90, só se via 19,99.
Exatamente.
E o Ricardo Matias disse, não, peraí, vamos já aqui ao ChatGPT, e eu nunca tinha usado o ChatGPT até essa altura. Vamos já aqui ao ChatGPT pedir-lhe para fazer um código HTML para mostrar as promoções no site estão válidas de o dia de hoje até, olha, em vez de pormos... em vez de pormos 90 dias, vamos pôr ainda menos, que é para não poder pegar com isto, vamos pôr 45 dias. Então, ele decidiu fazer isto no ChatGPT. E eu posso fazer aqui num instantinho, com o ChatGPT.
Força, vamos ver.
Olha, vamos ver o ChatGPT aberto.
Vamos ao ChatGPT.
E até vamos fazer uma coisa que foi, nós não tínhamos um prompt montado, não é? Não tínhamos uma coisa logo, um pedido final pronto para pedir ao ChatGPT. Então fomos fazendo pequenos pedidos e fomos afinando em função do que o Ricardo Matias, do que o ChatGPT nos ia mostrar, a mim e ao Ricardo Matias.
Sim. E vendo começamos... aqui, falando aqui no Ricardo Matias, eu estou a ver agora aqui o site dele e está espetacular. Aqui é muito simples, curso, acesso total, tem aqui os cursinhos muito interessantes, criar site em WordPress, criar loja online a um preço muito acessível. Já estive a ver aqui, por exemplo, como criar uma loja online. Nota-se que está muito profissional. Olha aqui o videozinho. E está aqui...
Tem alguns gratuitos, sim.
Tem aqui uns vídeos gratuitos.
Do lado consegues ver que estão desbloqueados e os outros fazem parte da subscrição. Pá, ele é muito profissional, ele é designer, ele adora estas coisas, percebes?
Está fora de série, portanto, realmente...
Aqui... Ele é o responsável por muitas das ideias que eu tenho, ele consegue materializá-las.
Já me poupou, isto indo aqui começando do fim, as pessoas verem qual é o resultado final, mas que o Pedro vai ensinar agora nós chegarmos a este ponto, que é automaticamente, reparem que eu não vim aqui hoje e que eu tenho as promoções, acabei de poupar 2.500 euros, não é? Graças aqui ao Pedro e ao Ricardo Matias, mínimo, porque eu não tinha, Pedro. Eu não tinha, não tinha isto, e a maior parte das pessoas, eu já estive a fazer um levantamento, não tem. Isto é sério. E eu agora não tenho que vir aqui de 3 em 3 meses ou 2 em 2. E porquê? O Pedro vai mostrar porquê que eu não tenho que vir aqui.
Então nós fizemos qualquer coisa assim do género. Chegamos aqui ao chat GPT e dizemos assim... portanto, eu vou tentar replicar mais ou menos os passos que nós fizemos, que foi... cria-me um código HTML para eu colocar na minha loja online. Ponto. O código deverá dizer o seguinte, dois pontos, shift, enter, para andar para baixo, até vamos pôr assim, as promoções deste site encontram-se válidas de, e depois vamos pôr assim um parênteses reto, dia de hoje, até, parênteses reto, de hoje a... Nós pusemos 45 dias, que era para ser abaixo dos 90 dias que a Azai pede. Portanto, fecha parênteses reto e vamos fazer enter. E ele vai fazer assim. Aí está ele. E ele faz aqui o código. Faz, e quem não percebe nada disto? Calma, mas eu não percebo nada disto. Eu olho para isto e eu assim... Ah, sei lá se esta porcaria funciona. Pronto, e ele diz aqui...
Agora, que é um código em HTML e JavaScript, e no qual o Pedro, e isto fica aqui para todos os alunos que me
não
seguem,
não percebo muita nada gente disto,
tecnologia, mas percebeste da lógica. É muito importante explicar devidamente ao ChatGPT o que é que tu queres pedir. E quando estás a fazer código, foste muito explícito e ele percebeu que querias o dia de hoje, não hoje, mas sempre o dia atual, para passado de 45 dias do dia atual. Uhum. Portanto, até nisto é preciso perceber um bocado do que se
saber pedir.
Para saber pedir e saber a lógica daquilo que nós queremos pedir.
Mas repara, quando pedimos isto, eu olhei para aquilo e isto para mim não me diz nada, porque eu não sei se isto funciona. Então vamos testar no site a ver se isto funciona. Tens aqui copy code. E vamos aqui, olha, até posso fazer, vou editar aqui, portanto, isto é página de produto, vou editar aqui, ok, vamos fazer isto, vamos fazer assim, porque assim fazemos em tempo real, porque uma coisa é tu vês o código e tu se calhar olhas para o código, lês, e o Ricardo Matias também lê e diz assim, ok, parece-me bem, mas para mim que não percebo nada disto, eu tenho que ver o código a funcionar.
E mesmo o código não é uma função muito complexa, mas existe.
Para mim é.
Mesmo para quem não for não trabalhar em JavaScript todos os dias, existe que se perca aí 2, 3, 4 horas a experimentar e à volta disso. Okay. É um códigozinho que já tem aí uma lógica.
Já é jeitozinho.
Já ia ter que andar aí. Um GitHub não era algo que eu fizesse em modo freestyle de cabeça.
Uhum. Okay? Mas isto fez, já viste? Em
isso fez,
2 segundos.
Isso fez. Maravilha.
Então vamos testar a ver se ele funciona. Portanto, vamos fazer aqui. Ora, até vou fazer. Vamos fazer aqui uma coisa. Vou criar aqui um separador só para eu depois saber. Eu depois já tiro isto. Pronto. Vamos fazer aqui só para saber, para não estragar o que lá está. Ora, vamos então aqui. Ah, eu não estava a partilhar o ecrã, peraí. Vamos então aqui buscar um bloquinho HTML. Portanto, o meu site está em Elementor. Vou aqui arrastar um bloquinho HTML para aqui. Zuc. E, portanto, aqui, deste lado, eu já posso colar o código. Eu já tinha copiado, mas vou voltar. Copiar cá em cima. Copy code. Escuso de selecionar tudo. E agora vou colar.
Portanto,
aqui.
Já fizeste o curso do WordPress do Ricardo Matias.
O curso com ele foi muitos anos a falar com ele, a ver ele a fazer os meus sites todos.
Porque podem ver aqui o Pedro a personalizar um site WordPress. Exatamente. Às vezes as pessoas perguntam, mas ainda vale a pena aprender HTML, JavaScript e CSS?
Estás-te a passar ou quê?
Porque mesmo o site do WordPress, nós podemos personalizá-lo tal e qual como o Pedro está a fazer aqui.
Exatamente. Portanto, agora chego aqui, com o botão direito ou Ctrl V, colar. E ele colou aqui
o código. Sim.
Pronto. E agora, olha, repara, o código está gigante. Não é? Mas vamos ver, atualizar site. O que é que nós nos apercebemos? Ele criou o código, mas o código, neste caso, apercebemos que... Vamos cá... O código está com o tamanho de letra muito grande. Opa, isso é o mais fácil. Já lá vamos. Portanto, vamos aqui, por exemplo, à categoria. Ele vai aparecer... Olha aqui. Parece aqui uma coisa gigante. Mas eu não quero isto assim. Certo? E eu até disse uma coisa. Mas eu não quero... Que tu tens. Mas eu não quero que ele faça 24/11/23. Não. Vamos pedir aqui uma coisa. Usa o código anterior, mas apresenta-me as datas da seguinte, as datas por extenso. Eu não quero barras, está a ver? As datas por extenso. E podemos dizer, apresenta desta forma. Desta forma.
Tudo em linguagem natural.
Tudo natural.
Tudo
dois
aí,
pontos,
linguagem.
Shift, Enter. Portanto, dia, mês, dia, vamos fazer assim que, entre parênteses, ele percebe melhor, acho eu, dia de mês de ano. Fecha parênteses, deixa lá ver se ele faz o código. Pic, 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 pic. Ok, então deixa ver. Copiar código, vamos substituí-lo aqui. Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl V para colar. Ok, deixa ver se, o que é que ele fez. Vamos fazer aqui, gravei. Olha ali, por extenso.
Por extenso, mais bonitinho, não é?
Valizas de 24 de novembro, já não está, 24/11/23, está assim. Agora, o que é que eu acho? Isto está muito grande, eu podia pedir ao ChatGPT para me dizer, não, mas faz-me isto em letra, Times New Roman, tamanho 10, não sei o quê, posso lhe pedir isso. Ou então, é muito fácil, eu olho aqui para o código, estás a ver? Mesmo não percebendo nada de código, eu consigo ver e digo, olha, tipo de letra, está aqui, a fonte Arial, centrado, tamanho 20, não, mas eu não quero 20, 20 se calhar é muito grande, 10, deixa eu ver 10 como é que fica, deixa eu ver se ele mudou aqui, não mudou, portanto é porque não era aqui, é que eu não percebo nada disso. Ah não, o padding, espera, isto não era o tamanho.
Ah, o padding é o espaço, é o espaço interior da caixa.
Então espera, onde é que está o tamanho?
Se calhar size não tem, se calhar size ele absorve do parent, do pai, do tio.
Mas peço-lhe já.
Mas podes colocar aí. Text,
então espera, vamos
size.
Aqui. Espera, meu menino. Espera, até vou pôr assim, espera, meu menino. Reticências. Usa o mesmo código, mas com o tipo de letra, vou pôr verdana, vou-lhe dizer que era o tipo de letra verdana.
Assim, Pedro, coloca assim, vamos experimentar aqui em tempo real. Utiliza a estilização do...
Mas, por exemplo, mas eu não falei...
Do site, para ele ir buscar...
Mas eu, por exemplo, não teria essa palavra, estilização. Sim. Ok, mas pode ser... Então, usa o mesmo código, mas com... O estilo
De letra e tamanho. De letra, etc.
E tamanho. De letra que uso no meu site. É que para mim tem que ser a linguagem que eu falaria. Exatamente. Eu falaria assim, ok. Espera aí, letra. Tá. Manda cá ver. A ver o que é que ele vem.
Eu no meu por acaso coloquei assim e ficou bastante bem.
Vamos já ver. Porque eu sei que nós andámos aqui a afinar, copiar.
E eu não estou a ver o código, portanto não sei o que é que ele terá escrito.
Controlar,
imagino que ele, não sabendo qual é a letra do teu website, que irá absorver as condições mediante as quais...
E o que é que ele fez para aqui? Ele alterou-me as cores...
Alterou a própria classe, ou seja, não funciona, não é? Teríamos que ver o que é que ele escreveu.
Espera, então vamos aqui para trás. Zuka.
Mas é muito bom, ele criou-te um script que altera as próprias...
Que altera no site. Olha, mas isto é uma novidade.
Sim. É bom, olha, sabes, eu recentemente fiz no ChatGPT um script num site que eu já não consigo alterar, muito antigo, que o WordPress, que o tema já deixou de ter apoio e atualizações, para alterar e para colocar no número de telefone aquela parvoíce do esta chamada é para rede fixa, que entretanto já caiu, não é?
E aquela pediste ao ChatGPT para te fazer
isso? Pediu ao ChatGPT, como não conseguimos alterar o código, a única coisa que ele consegue é, onde já está, ele consegue sobrepor essa informação e
olha,
e
como ficou agora espetacular isto ter acontecido.
Sim,
porque...
consegui.
Pois, olha, eu às vezes estou a pensar assim, estas hiperligações, em vez de ir ao código, não sei onde é que isto está, peço ao site GPT e altera-me o estilo do site.
Sim, pode-te alterar com um script. Os scripts podem ser, como são lidos após a leitura do site, ele pode ir a determinados elementos, desde que saibamos a identificação deles, e alterar esses elementos.
Então espera, pronto, então, lá está. Código. Estivemos aqui numa iteração, esta iteração não me interessa, não é? Agora diga assim, não, eu falo com ele como se estivesse a falar com uma pessoa. Não era isso que pretendia. Vou reformular o pedido. Eu falo assim. Vou reformular o pedido. Usa o... código, usa o penúltimo código, penúltimo código, então, código, não estou a mostrar, pá, espera aí.
Não.
Usa o penúltimo código que me apresentaste, mas coloca o tipo de letra verdana com tamanho 10 e cor e vermelha. Só para vermos. Só para ver se ele faz isto assim.
Faz aí ver bem também, que lá está.
Que é faz aí ver bem.
Faz aí ver bem que lá está. E já está, ele vai fazer o código, vai fazer a estilização CSS, não é? Para quem aqui está na área.
E que percebe disso, bastante, que não sou
bastante,
eu, não é?
Bastante simples, depois podemos alterar nada. Aí.
Onde olha aí, olha ali, vermelho.
Está, bonitinho, muito bonito.
Mas mesmo assim já está, ainda está grande. Pera,
não
mas
há
agora...
maneira da Azai não ver.
Olha ali, as promoções deste site encontram-se válidas de... Olha, mas ele está mal alterado.
Alterou, sim.
Outra vez.
Porque, sabes, depois de... Por isso é que nós trabalhamos muito até no Prompt Engineering. Às vezes, depois de mandarmos o site, o ChatGPT numa direção, é difícil retomar. Às vezes mais vale dizer, esquece o código anterior
e... Esquece o código todo.
Exatamente. E faz...
Esquece todo o código.
E fazes o primeiro pedido completo. Esquece tudo o que está
lá
para
está
trás.
Lá está o tal prompt, não é?
Exatamente.
Que vai e ser agora, fixe.
No primeiro pedido, mas tu espera, fazes já o pedido completo, porque ele já está com dificuldade em perceber o que é o pretendido.
Esquece todo o código até aqui. Então vamos ao primeiro pedido, cá em cima. Ok. E depois já completo com o resto. Portanto, esquece todo o código até aqui. Cria-me um código HTML para eu colocar a minha loja online. Código promoções. Até. Ok, isto estava bem. E agora?
O formato. Não esquece o formato. Também acrescentaste, entretanto.
Quero que coloques a letra em verdana, tamanho 8 e com cor cinza.
Ok. E o formato também, acho que ainda não está, não é? Que queres
qual era o formato?
Dia, mês e ano.
Ah, pois sim, sim, sim.
Vai fazer um copyzinho paste, também tens aí em sim. cima, acho eu.
Isso mesmo, então espera aí. Nós foi assim, nós estivemos ali a interagir até encontrarmos a coisa que queríamos.
E que fazia sentido. Para mim foi mais fácil porque vi o teu episódio, foi só.
Obrigadinho.
Foi muito rápido, foi no primeiro prompt.
Pronto, já juntei aqui, apresenta-me as datas por extensa, apresenta desta foto.
Eu pus para assumir, eu pus para herdar, é mais fácil, porque herdar a estilização CSS do Div Pai. E ele e foi ao Div Pai.
Mas esse és tu que percebes. Agora exatamente. O gajo que não percebe
logo,
como eu.
Foi logo à primeira e como viste no meu site, ele ficou ali igualzinho uhum. aos outros.
Mas estás a ver, para as pessoas lá em casa perceberem, para uma pessoa que não entende nada disto, como eu consigo fazer um pedido em linguagem normal, como se estivesse a falar com
sim,
alguém.
Sim, sim. Percebes?
Agora, peço aqui, já tudo direitinho.
Agora, como podem ver também, o ChatGPT não vai acabar com os programadores. Porque é preciso continuar para uma estrutura ao ponto em que está a tua, não é com o ChatGPT que lá chegarias certamente, não é?
Não, nem brinques comigo.
Exatamente.
Agora, copy, vamos lá testar. É desta. Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl V para colar. Olha ali, tamanho 8,
pequenino. Exatamente. E agora, tens aí, eu não consigo ver, mas tens aí no teu, deixa-me pôr aqui maior, a janelinha, tens aí no teu código de ChatGPT algum fonte?
Tenho, que agora é fácil. Agora é fácil ir lá mudar, queres ver?
Olha, mostra-me o teu códigozinho. Fonte, verdana.
Olha aqui, eu agora posso dizer, em vez de tamanho 8, quero 14. E ele já fica maior.
Exatamente, agora já podes editar aí.
40.
Porque o chat fez-te uns comentários à frente a dizer o que é que está a fazer cada linha de código. Repara, ele diz-te à frente em comentário, esta barra asterisco é um comentário, esse verde, está-te a dizer o que é que faz cada uma dessas linhas.
É a documentação da linha de código.
É a documentação, está-te a explicar que essa muda a cor para cinza e que
isto é bruto. Olha, já aprendi
e
mais uma
não,
coisa.
Não pediste, mas ele deu-te porque foi um pedido concreto que tu tinhas feito e ele está-te a dizer que é aí que ele te está a dar.
E aqui é ali, muito fácil,
olha,
pois uma pessoa
olha ali
normal...
na linha 28, a linha 28, olha a função, obter a data de hoje, const today igual a new date. Quer dizer
calcular
que
a data daqui a 45 dias. Pois está, tudo
ele
bem.
Ele está a dizer que a variável today, a variável hoje, que é uma constante aí, é igual à data, ao date. E é a data, basicamente é a data de hoje. É uma função para te calcular a data de hoje e para pegar depois na data de hoje e...
Fazer get date, today,
mais 45.
Espetacular. Está aqui tudo.
Muito pois bom.
Agora já consigo olhar para o código, com esta explicação que estás a dar, já consigo olhar para o código e perceber um bocadinho, porque isto para mim era tudo mandarim, não é? Eu olhava sim. para isto.
Podes fazê-lo depois num próximo pedido que precises, pede ao ChatGPT, documenta-me todas as linhas para eu saber o que é que fazem.
Isso
e
é
ele vai-te fazer isso em todas as linhas e explica em cada linha o que é que está a fazer e é só ler depois.
Uhum.
Portanto, é muito bom. E com isto, ficaste com o site legal. E agora aposto que muita gente, a mim já me poupou provavelmente problemas no futuro, à medida que vamos crescendo e ganhando interação, visitas, visibilidade e como o teu cliente nos tornamos uma referência.
Exato. A nível nacional.
A nível nacional. Como, é normal.
Não era o meu cliente, era um potencial.
Não,
era um potencial. Convidado do podcast a
exatamente, usar. Exatamente. Portanto, para vocês que se querem tornar referências a nível nacional, é muito importante que o site esteja direitinho para não levarem um tombo destes da ASAI de no mínimo 2.500 euros, porque, quer dizer, nas nossas lojas online não são como aquelas que nós vemos no Instagram, não,
é que esta faturam, loja online
faturam dizer, 1 milhão em 3 dias, faturam
é
1 milhão em 3 dias.
Já viste, são 5 a 7 mil euros por ano. Opa, estás a brincar
comigo? E que é o normal, Pedro, não é? Aqueles Lamborghinis que nós vemos no Instagram alugados.
É tudo mentira.
Principalmente na tua área do investimento.
Não, mas essa já é diferente. Essa já fatura muito mais.
Estás a perceber? Mas não andas Lamborghini.
Não ando Lamborghini. Não. Mas lá está. É que depois herdaram daqui. Imagina, claro. O meu site, por exemplo. Vou-te mostrar. silva-santos.com, se vieres cá para baixo, no rodapé, aqui está, olha, validade as promoções. Olha, é que herdou, exatamente, aquilo que eu fiz para ali, herdou, serviu depois também o código para as outras lojas.
E se não tivesses feito, era mais um lembrete no telemóvel para ires mudar aí também. Já mais uma,
gera
essa, e isso acontece com muitos...
Era o da Lúcia Julião, dos livros, também, da minha esposa, tem... Aqui, olha lá, validade das promoções.
E acho que isso é uma situação que afeta dezenas ou centenas de pessoas como nós, com micro negócios ou com negócios dos clientes, e daí ter sido, quando vi isto, realmente, além de eu ter feito e ter achado espetacular, acho que é uma mensagem que a ASAI não passa, nenhuma instituição do governo passa, e que temos que descobrir de uma forma lamentável que é...
Não, mas pelo menos passámos aqui, olha, já passámos esta mensagem aqui, as pessoas já sabem que é obrigatório e já sabem como fazer.
Pedro Silva Santos faz serviço público.
Não, tu é que fizeste serviço público, por me chamares para o teu podcast para fazer isto.
É verdade, é fazermos aquilo que o nosso país ainda não está muito preparado para fazer, que é promover realmente o empreendedorismo, o microempreendedorismo. Existem muitos milhões, pelos vistos, para lítio e energias renováveis.
Hidrogênio verde.
Existe pouco valor e coisas tão simples quanto estas para estes micronegócios que estão a surgir.
E às vezes é uma pena que as pessoas não, quando são autuadas, não assumam do género. Epá, vou partilhar isto com outros. Muita gente fica com aquela ideia de ele veio multa, é bom que os outros também levem, para não ter sido o único a pagar.
Pois.
Eu acho que é fixe fazermos episódios deste género e dizer assim, olha, isto é obrigatório, como é que se resolve isto automaticamente com o ChatGPT? Está aqui.
Sim, é pronto. Muito bom, sabes, porque acabas por também dar um significado àquilo que passaste, não é? Acaba por, não melhora, não é? Os 2.500 euros.
E fazes as pazes com o passado, porque,
exatamente.
Opa, podias estar ali a bater, tipo, mas porquê que eu não sabia disto e porquê que não sei o quê? Não, pronto, olha.
Porque ninguém me disse e o Ricardo Matias é que me devia ter dito, que muitos clientes nossos fazem, que às vezes...
Não, o Ricardo Matias soube por mim, porque todas as lojas online dele e dos clientes dele estavam mal.
E os muitos clientes fazem muitas vezes o contrário.
E ele veio a multa e ele avisou a todos.
Quem é que eu vou dar a responsabilidade disto agora? Quem é que é o culpado?
Ah, sim,
e a tua mentalidade foi totalmente diferente. Foi, não é, como é que eu vou a garantir que mais pessoas não passem por isto, em vez de procurar os culpados? Pá, e é isto que faz de ti, voltamos, damos aqui o ciclo completo. É isso que faz-te uma ave rara e um excêntrico e louco.
Pago a ASAI, eu até da ASAI sou amigo, estás a ver? Eu pago a ASAI e depois uso a multa, exatamente, que paguei para informar os outros.
É já uma forma de... É já um mindset que já está muito diferente e que realmente eu recomendo às pessoas que sigam o podcast Ave Rara. Vai ter aí um episódio que fala, ouvi dizer que vai ter um episódio que fala sobre inteligência artificial, brevemente.
Vai. É no dia 18 de dezembro.
18 de dezembro. Sim. Ave Rara com um episódio sobre inteligência artificial e ChatGPT. Provavelmente, quem está a ver este podcast, quem está a ver e ouvir este episódio, provavelmente vai achar interessante. Portanto, passem lá no YouTube, Ave Rara. .pt, podem passar aqui. Olha, estamos a ver.
Não é nada a ave rara.pt, agora é que inventaste. É no meu canal, silva-santos.com, e está aqui. nos vídeos. Eles aparecem aqui.
Tens esse domínio? É um bom domínio.
Não, por acaso não tem. Olha, está no meu site, silva-santos.com.
Ok, mas tens que registar este domínio. Este domínio é muito bom, avarrada.pt.
É nem sei se já se existe, também já agora vamos
não
aqui
sei,
a domínios.
Sei, vai aí a domínios ver se já existe.
.pt. Chegar aqui, portanto, avarrada.pt.
Bem que depois metas a reencaminhar para o teu, para o teu, para o teu site.
Fiz aqui uma asneirada, peraí. Eu normalmente compro sempre o .pt e o .com e depois ponho os .pt a reencaminhar para o .com. Olha, .com já existe. O .pt é que está disponível. Avarrada.pt.
Se bem que o teu é, o livro é a Avarrada, não é? Portanto, se calhar até ainda consegues o...
A Avarrada.pt. Fica com dois A's. É, tens o .pt e o .com.
Estão disponíveis. Olha, das duas uma, ou cortamos isto do podcast ou tu compras, porque eu acho que se tu não comprares, alguém vai comprar, porque o domínio é engraçado, não é? Chama a atenção, tal como o título do livro. Pedro, aqui em jeito de despedida, gostavas de passar uma mensagem, nós vamos ver daqui a 10 anos este podcast, e a inteligência artificial vai ser muito diferente. Não vou arriscar dizer como é que será, até porque pode já induzir a resposta, mas o mundo daqui a 10 anos é provável que seja muito diferente. Há 10 anos atrás era diferente e daqui a 10 anos será muito mais. O que é que tu, mensagem, deixarias ficar, prognóstico, conselho, para nós irmos ver daqui a 10 anos e acharmos piada, vermos se... Uhum. Se aconteceu muito mais do que aquilo que estávamos à espera, se não foi nada disto afinal.
Olha, uma das coisas que eu gosto muito é de estar sempre a aprender e estar sempre a perceber. Chegaram umas coisas novas, faz sentido eu juntar isto à minha vida pessoal, à minha vida profissional? Pode fazer. Deixa-me começar a estudar e por isso é que eu comprei o teu curso, Super Humano. Já agora também faço aqui... A publicidade do teu curso superhumano.ai foi exatamente por causa disso. Eu percebi que a parte da inteligência artificial podia ser algo interessante de juntar, para juntar novos automatismos à minha vida pessoal e à minha vida profissional. E um bocado também por medo de, se eu não apanhasse as coisas numa fase em que elas estão a desenvolver-se, já estão desenvolvidas há muitos anos, como tu sabes, não é? Mas para o público em geral só agora é que estão a vir as primeiras grandes explorações. Sim. Se eu não começasse a explorar já, se calhar quando eu começasse a explorar, a minha curva de aprendizagem seria muito grande. E pá, eu tenho 45 anos neste momento, considero que...
Mas não parece.
Pronto.
Não, deves ouvir isso muitas vezes, não é?
Sim, mas mais em termos de mentalidade.
Tinhas um cabelo longo, eu conheci-te com o cabelo comprido até aqui,
exato,
não é?
Sim, mas em termos de mentalidade, as pessoas acham que a partir de determinada altura tu já sabes tudo, ou que isso não é verdade. E se tu não te adaptas, e se não és curioso, e eu gosto muito da minha curiosidade diária, nem é anual, é diária, por estar sempre a ler e ouvir podcasts sobre isto e aquilo... Porque eu assim considero que daqui a 10 anos, quando eu tiver 55 anos, pá, eu vou ser uma pessoa de 55 anos super atual. Eu quero continuar a estar atual nestes temas. E um bocado tornar a minha vida ainda melhor e ainda mais confortável à custa disso. Percebes? Se eu puder utilizar a inteligência artificial para... Já comecei a experimentar aquelas aplicações para... Os vídeos, que até já tenho aqui.
Sim, eu tenho visto os vídeos, já estão a sair com legendas.
Os primeiros vídeos aqui, que tu me disseste.
Tens aqui para... já um com 3.672 views, o outro com 2.275, e pá, e eles ficaram fixes, e as legendas ficaram altamente. Se quiseres mostrar aí um, mesmo que não sou a solução.
Não, são
já foi aqui. Já foi numa das ferramentas que nós falamos também no curso, não é?
Foi,
faz o corte e a legenda automática.
Porque antigamente, eu tenho uma pessoa aqui, que é o Alexandre, aqui na empresa, a editar áudio e vídeo, já desde 2018, acho eu. E portanto, eu pago um ordenado a tempo inteiro ao Alexandre para fazer isto. Portanto, a minha ideia não é substituir o Alexandre. A minha ideia é dar ao Alexandre ferramentas que lhe permitam fazer uma coisa que ele demorava 4 horas a fazer, se calhar vai passar a demorar 20 minutos.
Sim. Estás a perceber? E possa fazer muito mais, não é? Utilizar o seu tempo para aprender. Mais.
Exatamente. Para ir ao ginásio, já o consegui convencer, e portanto ele já vai todos os dias ao ginásio. Eu hoje estava a sair, era meio-dia qualquer coisa, estava ele a chegar. Ele gosta de ir mais à hora do almoço. E eu quero que daqui a 10 anos, eu estou a falar, eu, não é? Perguntaste-me a mim o que é que achas que eu vou ser, e já vou falar o mundo. Eu quero continuar a ser o Pedro Silva Santos curioso, que fui até hoje. Quero que daqui a 10 anos isso se mantenha, e quero que à custa dessa curiosidade eu chegue aos 80 ou aos 90 e as pessoas digam assim: epá, este cota, o gajo está super atual nestas coisas. Quero estar super atual sempre nestas coisas que me possam trazer mais resultados com muito menos esforço. Percebes? Para mim e para a minha equipa e para a minha família. É isto acima de tudo. E depois, todas as coisas que eu aprendo, eu gosto de poder partilhar. Partilhar contigo aqui, partilhar no meu podcast A Ave Rara, partilhar em novos livros que eu lance. E por isso, tem uma vantagem dupla. Eu melhoro a minha vida e a vida das pessoas que me rodeiam e, ao mesmo tempo, consigo saber mais coisas, e essas mais coisas podem ser transformadas em mais episódios de podcast, sejam em coisas gratuitas, sejam em coisas pagas, como livros, cursos online, Portanto, isso para mim é o que eu quero, continuar a ser curioso e estudioso. Para o mundo, desejo que o mundo seja um lugar mais pacífico e mais... estamos a gravar um episódio numa altura em que as coisas não estão muito bem a nível mundial. Desejo que seja muito mais pacífico, ainda que a ganância, a inveja sejam coisas que vão manter-se como parte do ser humano, infelizmente.
E achas que a inteligência artificial pode ser uma ajuda na criação desse novo mundo, ou mais uma ferramenta para aumentar as desigualdades económicas, as desigualdades entre os países?
Eu sou muito positivista. Eu sei que é mais fácil ser negativista, e se eu fizer uma previsão de... Não, isto, o mundo vai estar uma desgraça. Se calhar acerto, porque...
Não, alguma coisa acerta sempre.
Os meus avós diziam que o mundo estava perdido, os meus pais diziam que o mundo estava perdido, toda a gente acha que o mundo está perdido, e o mundo está perdido a toda a hora. Portanto, se eu disser isso... Acerto, não é? Daqui a 10 anos
ele
está
bom,
a perder.
Ele bom nunca teve, não é?
Bom nunca esteve, exatamente. Agora, eu considero que, com todas as dificuldades e desafios que se vão tendo que ultrapassar, e com o Covid que passámos em 2020 e não sei o quê, considero que vivemos numa altura completamente diferente da humanidade, em que há mais... O que é que eu mais gosto? Há oportunidades, com exceção de quem está em países em guerra, que não consegue sair de lá, não sei o quê, isso aí teve má sorte. Ou seja, também é importante falarmos da sorte. Nós temos a sorte de estar num país democrático, sem guerras, não sei o quê. Ok, tem corrupção, tem isto, tem aquilo. Tem, mas há muita coisa que não tem, percebes? E não tem guerra, não tem uma série de restrições, não estamos aqui a passar fome, não estamos, felizmente, não estamos a passar situações difíceis como estão determinados países.
Já podemos abrir uma empresa online, a internet em Portugal custa 30 euros, internet, televisão e telefone, podemos
abrir uma
empresa
em casa
com 250 euros,
é isso,
e é isso, coisa boa também.
Era aí que eu queria chegar, é que temos oportunidades de, hoje em dia, não tens que ter nascido numa família com um histórico de empresas, não tens que ter nascido numa família com o nome de Betancourt de Alenquer e Castro de não sei quê.
Porque nem tu, Silva Santos,
uma família poderosíssima a nível nacional.
Nota-se que é um nome de famílias ricas, não é?
É, exatamente, riquíssimo.
Para quem não sabe a origem do nome, está no Ave Rara também. Não. Exatamente. É avegara.pt, é no site silva-santos.com,
exatamente.
Pode ver lá a origem do nome.
Do nome Silva-Santos.
Do brasão da família Silva.
O brasão, exatamente. Não, mas aquilo que estás a dizer é pertinente, é que dá oportunidade a toda a gente. Estás a perceber? E isto é que é lindo. Quem se mantiver curioso e quem se mantiver resiliente e com vontade de experimentar, consegue. Contrariamente a, sei lá, nós andarmos 60, 70, 100 anos para trás, não era assim. As oportunidades não estavam à disposição. Pá, nasces pobre e se calhar vais morrer pobre e acabou. Não é? E se calhar vais ter um emprego parecido com o que tinham os teus avós e os teus pais. E agora não tem que ser assim. Tu agora, a partir de um cantinho aí de casa, consegues fazer. Ah, nós estamos aqui fechados e temos projetos na consultoria ambiental no país inteiro. Porque só queremos trabalhar em Portugal, senão tínhamos noutros países.
Sim.
Né? Nos meus cursos online, eu tenho membros dos meus cursos online no mundo inteiro. E aqui, num cantinho, num escritório em Viseu, que está recheado de coisas de músicos,
a música, as guitarrinhas na parede, guitarras, não é?
Olha, ali as guitarras todas na parede. Portanto, eu estou aqui num escritório
descalço,
com guitarras na parede,
a fazer funções em JavaScript sem saber sequer o que quer dizer JavaScript.
Isto agora, mostra, diz, não é mágico? Mostra, isto é mágico.
É mágico, isto mostra que a potencialidade e mostra muito a importância da parte criativa e da parte humana de cada um de nós. Porque neste momento as barreiras são muito poucas. A partir do momento que tu tiveste a ideia, tu e o Ricardo Matias tiveram a ideia de que, epá, não era fixe, era pegar num sistema que já está tão desenvolvido, o WordPress é um sistema dos mais maduros do mundo, e melhorar este sistema. E pôr este sistema automaticamente, que ele não tem essa função de origem, talvez haja algum plugin ou assim, mas realmente ele não tem essa função, e vocês daqui deste cantinho disseram, isto dá para fazer melhor, e fizeram melhor, e é incrível, acho que isto mostra...
Sem eu perceber sequer o que é que o chat estava a fazer, eu só copiei e colei, resulta.
Portanto, eu tenho neste momento centenas de alunos por esses cursos fora e nas faculdades, e alguns meus e em todas as faculdades, que têm uma oportunidade de ouro, porque têm acesso a professores, acesso a professores com empresas, acesso ao conhecimento da própria faculdade, às ferramentas, aos computadores, e podem fazer o que quiserem, e muitos deles vão fazer coisas incríveis, porque, de facto, as barreiras são cada vez menores. Claro que também há cada vez mais pessoas a fazê-lo. Portanto, vão ter que o fazer...
Vais ter que te destacar. Tens cada vez mais concorrência. Não é? Claro.
Mas acho que é aqui uma forma espetacular, esta mensagem também positiva e de entusiasmo e de motivação e de até inspiração para os super-humanos que nos estiveram aqui a ouvir. Quero agradecer ao Pedro. Este é um episódio mais longo que nós temos dos três, que já gravámos, não são assim muitos.
Porque eu não consigo fazer episódios curtos. É
não dá para fazer episódios
curtos. Tem que ser a inteligência artificial a pegar nisto e a fatiar em coisas curtas. Eu não consigo.
Não, mas é tudo de grande valor. A inteligência artificial não consegue, porque vai ficar o episódio quase todo, porque realmente o Pedro tem uma experiência incrível nesta área do digital, não só, mas esta é a área que eu trabalho, sigo mais. O Pedro, claro, tem uma experiência incrível também nos investimentos, e o trabalho que faz é espetacular, tem uma comunidade muito grande. Não falamos tanto disso porque não é uma área que eu perceba muito para já, porque eu também estou...
Para já, tu estás lá.
Eu também estou na comunidade como investir na bolsa do Pedro. Sim. E vou começar a seguir. Recomendo todos que deem uma vista de olhos, porque tem muito conteúdo de valor gratuito. Os primeiros aprendi muita coisa com conteúdo, com os vídeos gratuitos do Pedro Silva traço Santos, e eu não, só posso recomendar a todas as pessoas, a quem quero que tenham sucesso pessoal e profissional também, que o façam. Obrigado, Pedro, pela honra e o privilégio de ter estado aqui no iCast, que não é uma referência nacional, é um pequeno podcast, mas que e mostra bem aí a pessoa que
todos os
que
projetos tu és, começam assim,
exatamente, né? A pessoa que tu és, que se calhar não tens tempo para algo que até pode ser muito grande e dar-te muita visibilidade e tu queres lá saber.
Ah, não quero saber disso.
Mas se calhar tens tempo para um podcast com 300 ou 400 ou 500 views, 1000 agora, porque tu vais cá estar, claro, mas isso diz muito também sobre ti e pá, é um privilégio enorme ter-te aqui. Obrigado.
Obrigado eu pelo convite e já sabes, quando quiseres gravar novos episódios, estou sempre disponível. Gosto muito de falar contigo.
Boa. Obrigado e até ao próximo podcast iCast, que é o podcast de inteligência artificial em português, para portugueses. Portanto, adiós.
Adiós.